Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
John Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis dos Santos.
Presente.
Antônio Nazarene de Oliveira. Presente. Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino.
Ausente.
Senhora Presidente, Nelson Mesquita Galvino, ausente.
Obrigado. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, um convite da Paróquia Nossa Senhora da Conceição para as festividades em homenagem à Padroeira do município Nossa Senhora da Conceição. O programa da festa está anexo aqui, se vocês quiserem ter a festa, disponível na Secretaria da Câmara. E um ofício número 187 do gabinete prefeito, encaminhando declaração, excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores. Encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa colenda Câmara, declaração do prefeito, informando que o município possui condições orçamentárias de arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto, pleiteado por meio do convênio em referência, inclusive sua operação e manutenção. Lei número 14.116/2020, artigo 83, parágrafo 2º, e Lei 14.194, de 20 de agosto de 2021, artigo 82, parágrafo 2º. Atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti. O documento também está disponível na Secretaria, para todos que quiserem ter acesso, só nos procurar. Em relação aos projetos em pauta, consta na pauta para a segunda votação, a redação final, o projeto número 14/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jaci para o período 2022-2025, e o de número 15/2021, também segunda votação, a redação final, que estima a receita e fixa a despesa para os exercícios financeiros de 2022. E dando entrada hoje, com a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto número 20/2021, de autoria dos vereadores, que dispõe sobre a proibição de fogos de artifício que causem efeito sonoro ou ruidoso no município de Jaci e de outras providências. Daqui a pouco o projeto está à disposição no grupo da Câmara. Então, só isso, senhora presidente, as proposições e os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, jurídicos, servidores da Casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, o YouTube e que vão nos ouvir pela rádio Jaci FM. Eu convido, né, e passo a palavra para o senhor João, nosso visitante, que sinta-se à vontade, senhor João, para fazer uso da sua palavra.
Boa noite, Nelson, vereadores. Estou trazendo uma causa aqui que nós já cansamos de pedir que se fizesse algum boletim de ocorrência. E quando nós vamos fazer o boletim de ocorrência, nós não temos a pessoa a quem dirigir. Então, hoje eu estou chegando aqui, porque aqui eu acho que é um lugar que tem que ser resolvido e que possa ser resolvido. Da maneira que esses gado que anda dentro da cidade, soltos dentro da cidade. Porque ninguém tem, por exemplo, um lugar, uma cerca de arame que é rebentada toda noite por gado de quem você não sabe de quem é. Os vereadores presentes aqui, eu tenho certeza que é conhecedor dessa causa, todos são, inclusive a presidente. São conhecedores disso. O ato é para que resolva essa parte. Porque não condenando a pessoa que é dono, mas que ele se coloque no lugar dele, porque o meu direito vai onde termina o dele.
Sim.
E o dele vai onde termina o meu. E dentro do nosso, na casa do meu filho lá em cima, todo dia tem gado lá dentro, porque arrebenta a cerca e entra. Por quê? Tem um capim mais verde, tem um pé de chuchu, tem um pé de bananeira. Então, eles entram e acabam com tudo. E você não tem a quem dirigir. Então, por isso que eu estou trazendo aqui na Câmara, certo? Os senhores vereadores, a senhora presidenta, para que uma posição seja tomada com relação a isso. Eu lembro, há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui nessa cidade, era a prefeita Fia. Foi feita alguma coisa em relação a isso. Se vocês levantarem, pode ser que vocês possam até achar nisso. que não era permitido andar animal solto na cidade. Cavalo.
Eu posso responder?
Porco, cabrito, vaca, boi. Né? Só que você não acha o dono.
Sr. João, eu posso falar isso, que em Jaci existe uma lei, se eu estiver enganado, que o prefeito ele pode pegar esses gados e colocar no lugar e depois resolver. Ele é que executa, é lá na prefeitura. Ele já tem autorização para fazer isso dessa casa.
Porque senão como é que vai ficar? Mas quem vai cobrar dele? Eu vou cobrar do Fabiano isso? Por isso que eu estou trazendo um assunto aqui para vocês, porque a lei já está aí. Qual é a punição, por exemplo, de uma pessoa que cria gado fora do pasto? Qual é? Alguém sabe a punição?
Eu não sei, não, mas tem a punição, sim. É para ser feito e para tirar o gado de roda.
Para lá, o cara está com o gado aí, dá uma multa ali de 5, 10, 15 mil. Às vezes o cara não tem nem dinheiro para pagar uma ração pro gado. Mas que ele se cria.
Ele tem que arrumar um lugar, checar e o dono chegar. Pagar a liberação, poder sair soltar.
Ou não só pagar, mas como a pessoa, se for pego uma vez, fala assim, olha, você tem que prender seu gado. Você está sofrendo uma advertência aqui, que na próxima que você, que acontecer, e o gado for seu, e o gado que está preso lá for seu e você for retirar, na próxima você vai ser multado. Eu não sei se na lei tem isso, não procurei saber, certo? Mas não dá para admitir isso. Não dá, não tem jeito. Não tem jeito.
Ô João, pode ver que tem alguns registros aí das últimas reuniões que eu mesmo falei a respeito disso. Tirei fotos, arquivei. Inclusive ali perto da casa do Banana, um pouquinho para cima da minha casa ali, numa lixeira, onde tinha várias e várias vacas rasgando. Se fosse só o perigo de criança na rua, se motoqueiro, né, ciclista, mas não, ainda suja, rasgando os lixos, né? Então, é um problema sério. Ainda hoje, eu estava conversando com o prefeito, ele pegou e falou comigo, olha, nós temos que tomar uma decisão muito séria sobre os gados na rua. Por quê? Está com a ideia de fazer um paisagismo lá na orla, com grama, com calçadão. Já pensou? Se deixa gado solto? Então, como já partiu, as coisas parece que estão abrindo um horizonte para nós. Como já partiu do prefeito, do executivo, essa preocupação, com certeza a dele é a minha, é a nossa e também a do senhor. Essa preocupação, nós vamos sim bater em cima para que esses animais, eles sejam dentro da propriedade do dono, não no perímetro urbano, dentro das ruas, até mesmo nas praças, né? Então, eu acredito que não está longe de se resolver, não.
Porque você vê vaca deitada na praça principal, gente. Cavalo deitado na praça principal. E o cavalo, todo mundo sabe que ele carrega um carrapato difícil de se tirar. Aparece depois de 2, 3 dias que você começa a coçar, começa a aparecer ele. Então, os cavalos deitados na praça, vaca deitada na praça. Hoje encontrei uma senhora... Eu ia comentar com ela, ela falou assim, puxa, hoje em frente à minha casa, uma vaca eu criei em frente à minha casa. O cheiro está horrível, já consegui, joguei água, não sai o cheiro. Eu criei na frente da casa dela. Olha para você ver a situação.
Lá na Ipiranga, parece que eu fica dormindo lá no pé da hora, lá no que eu estou fazendo. Todo dia você chega lá, está no mesmo lugar lá as vacas lá. Uma vergonha um trem desse.
Não, e você tem um terreno lá, o Elton tem um terreno lá, né? Esse negócio da hora, lá é o lugar que eles deitam para descansar.
Lá no meio da rua, hein?
Tem a casa que você, perto da sua casa ali, tem uma casa que está abandonada, é do Flavinho, de lá, tal. Eles fazem a casa de curral. De curral. Elas entram lá, deitam lá, ficam na sombra, é curral. Vai lá agora que você não consegue entrar. O cara põe coisa lá, eles arrombam e entram. Entende? Então eles acham que lá é o curral deles. E na cidade também, na casa do meu filho lá, você precisa ver. Todo dia tem cerca arrebentada. Você vem aqui, compra arame, põe o arame, no outro dia está arrebentado. Difícil.
Existe essa lei de fato, eu só acredito... Para resolver isso, é só questão de notificar e multar. Porque até era um projeto, né, do prefeito, né, na outra gestão, de quando pegasse esses gados na cidade, né, que ele ia prender, né? Só que assim, não é uma tarefa fácil prender esses gados. Aí você tem que ter um local adequado, tem que tratar. Então, isso tem que terceirizar, né? Tem que licitar, terceirizar. Então, ninguém vai pegar esse tipo de serviço. Então, o único modo de resolver que eu acho é questão de notificar e multar, e com uma multa mais pesada. Porque, realmente, é uma vergonha e é inadmissível esses fatos que acontecem na nossa cidade.
É que já aconteceu um acidente, vocês sabem, ali na descida da serra ali, a Lena do Raimundo, bateu um carro.
A tia
ameaçou ela. A tia do prefeito. Não deu em nada e não ameaçaram ela.
E aqui na cidade nós sabemos de quem que é o gado, e esse é o problema. Quando é na rodovia, igualzinho, esse tempo atrás, então um colega nosso, né, atropelou um cavalo ali, chegando ali em Jaci, o cavalo faleceu na hora, ele machucou bastante, não acha dono, mas eles que estão aqui em Jaci, nós sabemos de fato quem são os donos. Então eu acho que já facilita, né, um pouco. Então é só...
Então, essa é a parte que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou um cara chato nisso. Eu vou cobrar de vocês. Você pode ter certeza, cada vez que eu passar por vocês, eu vou perguntar. Não votei em vocês, não, porque o meu vereador não foi eleito. Não votei em nenhum. É, até conversei com o Banana, não foi o Banana? É vizinho nosso. Lá falei, Banana, não posso votar com você. Já me comprometi com aquela pessoa, vou votar nele, tudo. Mas não votei em nenhum. Mas eu vou cobrar de vocês, que vocês são meus representantes de qualquer maneira. De qualquer maneira.
Cobrar mesmo.
Meus representantes. Então, é essa parte que eu estou trazendo para vocês aí. Muito obrigado e boa noite para vocês.
Ô, senhor João, a gente está aqui, sim, eu agradeço a visita do senhor, o esclarecimento do senhor, porque, assim, sinto que todos, né, cidadão de Jaci, fizesse o mesmo que o senhor. Viesse até aqui e trouxesse o problema. A gente, logicamente, a gente está aqui para trabalhar, para fiscalizar e para ajudar a população. Não é correto mesmo, de fato, se você tem uma criação, você que tem que cuidar dela, não é as pessoas da rua que tem que cuidar. E, igual o Elton falou, que tão, é em lixo, isso eu vejo quando eu chego... No PSF também tem gado na rua. Hoje mesmo, em frente, quando eu vim na Câmara, estava cheio ali de frente. E eu acho que cada um tem que ser responsável pelo seu gado, qualquer criação. Cada um que tem que ser responsável por isso. Se já tem uma lei, e se o prefeito tem ela, se a casa aprovou essa lei, o prefeito tem que cumprir. Então, infelizmente, às vezes, né, eles não estão agindo, né, já faz um tempo, se já tem essa lei. Eles têm que agir conforme isso e quem tem as criações tem que aceitar. Porque do mesmo jeito que para eles, às vezes, né, a gente está incomodando, para as outras pessoas também incomoda e traz prejuízo. Então, o senhor pode ficar à vontade de nos cobrar sim. O senhor é um cidadão, é um direito do senhor. E a gente possa resolver esses problemas e os demais problemas que a gente tem também. Viu? Mas o senhor fica à vontade e o senhor sinta em casa. Toda vez que eu tiver a oportunidade, vem nos assistir aqui. Tá bom?
Tem mais uma coisinha só, senhor presidente. Eles bebem água podre e o leite é vendido na cidade. É feito queijo.
Sim.
Eles bebem água podre lá em frente de casa. Água é podre e eles bebem. Ora, é um problema já de saúde também. Problema de saúde.
Também.
Tem uma criança que bebe um leite de uma vaca dessa aí, ele pode morrer infectado.
Sim.
Entendeu? Pode morrer infectado, porque elas bebem, e que nem ele ressaltou lá, elas comem lixo.
Elas estão rasgando sacola como se fosse um cachorro.
É, e na verdade também a gente tem que pensar no bem-estar do animal, porque uma vaca comer lixo, ela pode até morrer, né? E comer uma sacolinha. Então a gente tem que pensar nisso tudo aí.
Tá bom, então agradeço a vocês pela recepção. Muito obrigado.
Né?
Esperando contar com vocês, gente, porque... Nós estamos cansados de arrumar a cerca lá, tá bom? Deus abençoe vocês.
Amém.
Muito obrigado.
Amém.
Presidente, nós podemos, assim, uma sugestão, já de mandar um relatório lá para o prefeito, assinado por nós, repudiando essas atitudes?
Sim.
A partir daqui?
É, eu acho que deveria pegar a lei, né, que já tem.
Já
aqui,
hoje, anexar doutor, com isso. Mais essa, com a ata de hoje. Falei até assinatura dele também.
A dificuldade, se eu não me engano, dessa lei aí, eles andaram falando aí, na época, é porque o governo Nico falou, tem que terceirizar. Aí a firma que ganhou, se eu não me engano, era lá de São João del Rei. Aí via a vaca aqui no meio da rua, o cavalo, acionava a firma lá. Até que a firma saía de lá e chegava aqui, a gente não achava mais o cavalo nem a vaca. É, acho que foi por isso que teve essa dificuldade aí.
Mas se for o caso, faz outra lei. Coloca, cria outra lei.
Coloca num terreno da prefeitura, deixa lá até... Se não apareceu, trata deles, não arrumar o dono, leiloa.
Não, mas tem...
Leiloar, vender...
Mostrar pra gente, mas tem que quando prende, tem que ter todo
não,
cuidado, viu?
Lógico, não vai deixar, vai prender um gado dos outros e deixar essa tal forma.
Eu tô falando, tem que ter uma empresa especializada, né? Nessa área aí, então fica difícil.
Nossa. O passo mais fácil ainda é notificar os donos, eu acredito.
Mas recolher não é muito simples não, gente. Se não chega, tem nada.
Para que não seja a reunião não prossiga com os 10 minutos de cada um, se no meio das palavras que estivemos aqui falando, eu acho que não precisa nem fazer o sorteio, cada um fale, ou alguém quer falar em particular. Sim, pode quer falar alguma coisa, Nico? Pode fazer o sorteio.
Vereador Nelson.
Não.
Falou muito. Vereador Jonathan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite de novo, né, os senhores vereadores, funcionários dessa casa, nosso jurídico, doutor Júlio. Eu peço, senhora presidente, que eu falo aqui da minha cadeira mesmo, né? Autorização. Hoje, gente, eu queria ser mais breve, né? Começando a agradecer os profissionais ali da saúde e em nome do meu pai e em meu nome. Porque nesses últimos dias aí, a gente vê o sofrimento também dos profissionais, né? Então, eu fiquei muito orgulhoso de ver aqueles profissionais ali na UBS dando todo o suporte, não só para o meu pai, como para os demais. Mas como eu estava naquela hora com meu pai, a gente vê que o suporte, a gente vê que eles fazem do coração mesmo, né? Que aqui todo mundo conhece todo mundo, então o carinho é diferente, né? Igual eu tive com ele também na URPA, e a gente vê que o tratamento aqui para lá é totalmente diferente, né? A gente vê que só com o carinho que o pessoal daqui oferece para o paciente, ele já fica satisfeito, né? Porque a pessoa já está ali naquele incômodo da doença, né? E existe sim, né? Não tem só profissional bom, não. Tem profissional também ruim, sim. Né? Só que não é o nosso caso aqui na área de saúde. Eu queria agradecer muito, né? Lá não tem como a gente nem falar os nomes, porque todos são bons. Né? Agradecer o prefeito, né, que esteve na casa do meu pai. Foi prontinho, conversou com ele antes dele... dele ser encaminhado para o hospital. Agradecer ao Rodolfo, que está fazendo um belo trabalho, né? Já chegaram os remédios lá para todo mundo, que começa agora a soltar esses exames que a gente vê ali que teve no sábado, um mutirão, né? E acho que foi mais de 300 beneficiários pela visão lá, né? Como que chama, Lívia, lá? Oftalmo, né? Isso. Muita cirurgia. Então, a gente está vendo aí que o trabalho vem sendo executado, graças a Deus. Falta alguma coisa, sim, mas vão chegando aí, a gente vão pedindo, vão orientando também, né? Para poder chegar aí no nível aí mais ou menos de uns 90%. Porque 100% é muito difícil, né? Nem Jesus agradou 100%. Mas eu queria grandemente mesmo agradecer, né? A Jéssica, Thaísa, Rodolfo, Fabiano, o Hugo, que também fez um belo trabalho ali, que a gente está vendo, que na parte burocrática, né? E todo mundo, né? O pessoal da ambulância, o Tonho, o Fabinho, todo mundo ali naquela área da saúde. A gente vê também que os funcionários aí da prefeitura, né? Os motoristas, os serventes, jardineiro, a gente vê que está fazendo o trabalho deles, né? E a gente está aqui para lutar, sim, né? Por eles, os funcionários. A partir desse ano que vem, a gente vai correr atrás, conversar com o prefeito, né? Para ver que dessa lei 173 não teve aumento durante um certo tempo, né? E aí a gente só agradece mesmo, né? Os médicos também daqui do nosso município, Dr. Luiz, Dr. Alex, né? Todos os outros médicos, que a gente vê aí que eles não trabalham só por dinheiro, né? Eles trabalham também com amor. Atende, né, a pessoa liga, eles atendem do celular deles, né, eles preocupam, né? Então só tem que agradecer só. Também, gente, hoje parece que vocês vão até estranhar, mas é o dia do agradecimento, né? A gente veio, a gente foi, pediu tanto esse tapa-buraco, né? E hoje está acontecendo aí. Essa casa pediu várias vezes, então estamos sendo ouvidos nessa parte, né? Então está acontecendo o tapa-buraco. A orla a gente vê aí que tá caminhando, né? Espero que, entre outras, que o vereador Elton falou aqui, que aquela estação do campo é para ser, foi hoje, se não for, se a firma não vir, vai passar para outra firma, né? Então, a gente fica alegre, né, de ver essas coisas acontecer aqui no nosso município. A gente vê que ainda falta, né, bastante coisas, mas a gente está aqui para cobrar, está aqui para levar a demanda, igual o Sr. João estava aqui agora falando da vaca, né? A gente vê que esse problema aí já está arrastando há bem tempo, mesmo tendo a lei aqui nessa casa, foi aprovado, mas eu acho que não adianta multar, minha opinião, não adianta multar, porque não vão pagar as multas e vão deixar do mesmo jeito. Vai deixar a dívida ativa? Vai. O cara deixa a dívida ativa lá, 100 mil reais lá, e aí? Entendeu? Então eu acho que eu tinha que tomar umas medidas mesmo, né? Colocar no terreno da prefeitura, igual o presidente falou, arrumar um terreno, cercar, colocar um funcionário para esse fim, né? E se preciso for leiloar. A gente espera que, tomando essa medida, vai resolver o problema e que não aconteça de ter as vacas na rua, que aí não vai ser preciso, né? Quem tem o seu gado, já arruma o seu pasto, coloca lá, coloca cerca, faz corredor, porque esses gados na rua vai trazer problemas sérios. Né? A gente está vendo aí, já está trazendo e vai trazer muito mais. Por hoje, senhor presidente, é só isso, né? Eu queria falar também um pouquinho do lixo lá em cima, né? Que a gente está batendo essa tecla lá na saída do tanque, né? E espero que resolva também, igual o tapa-buraco, né? Que a gente pediu, resolveu. Então a gente está pedindo lá também, está dando uma lembrada aí, para que não esqueça desses lixos lá em cima lá. Você vai pôr uma coisa de lixo lá que já põe mais rápido possível. Se for tomar outra medida, que tome. Mas que resolva esse problema para nós lá. Eu também fiquei muito feliz do raio-x, né, ter chegado aqui na nossa cidade. Não precisa mais em Lavras daqui uns dias, né? O BS sendo reformado com a sala de raio-x. E vamos lutar essa casa aqui, senhores vereadores, prefeitos, que sempre tem bastante novidade para poder servir a nossa população, né? Que aí já não precisa levar mais aqui uns dias, já tem aqui a ecoterapia aqui, né? Do Juninho. E falando no Juninho também, o Juninho da Daiane, do Paulo, da Badia, um profissional excelente, né? Deu todo o suporte, fisioterapeuta especializado, né? Então, eu até falei com o secretário, se a gente tem um fisioterapeuta desse aqui dentro do nosso município, ele já mora aqui, né? Se tiver um convênio com ele, alguma coisa, vai ajudar muito aqui em Jaci, né? Então, por hoje é só isso. Fiquem todos com Deus.
Vereador Juninho. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores dessa casa, quem nos assiste pelas redes sociais e que vão nos ouvir pela Rádio Jaci FM, meu cordial boa noite. Senhora presidente, eu queria falar de um assunto aqui que eu sempre falo, que a respeito das estradas rurais, queria pedir, né, que fosse revisto como está sendo feito as estradas, como está, como fala, eu perdi a palavra, como está decorrendo, né, descorrendo a arrumação das estradas rurais, vamos dizer assim. Perdi as palavras tudo hoje. Mas, senhora presidente, não é só a minha indignação e de alguns moradores, principalmente ali da estrada que vai para Lavras, que é a estrada Passa Três Boca da Mata. Obrigado, Rogério. Eles estão reclamando ainda das árvores que estão caindo em cima da estrada, prejudicando até os equipamentos do caminhão de leite, né, que vai lá, que passa por lá. Então, eu queria pedir para que olhe com mais carinho, continue, né, olhando com todo carinho do mundo as estradas rurais, porque, como o vereador Nico já disse, nessa casa, o trabalho lá está sendo feito com excelência, vamos dizer assim, porque o trabalho realmente está ficando bom. Apesar dos pesares, né, de ter alguns tropeços, acredito que as estradas podem continuar melhorando e ficar cada vez melhores. Mas temos que ter um empenho maior. Eu acho que é isso que está faltando, um empenho maior nas estradas rurais. Eu falo questão de maquinário, porque nós temos que conservar o nosso maquinário, porque o nosso maquinário vive estragado. Então, que a gente leve para uma oficina que faça um conserto mais efetivo para não ter que ficar indo sempre, né, para fazer a manutenção, porque realmente nós precisamos muito desse maquinário. E como também precisamos muito da estrada rural. Porque o Rogério, ele pedala, ele sabe que as estradas rurais têm muito movimento. E se as estradas rurais também estiver ruins, né, como que a gente pode passear, né, de bicicleta? E pode até cair com uma vala que é aberta pela água da chuva, né, porque ainda não tirou a enxurrada. Mas eu venho falar mesmo mais da área rural, onde o pessoal vem questionar muito, que é ali no Passa 3, indo ali para a Boca da Mata. Queria falar um pouquinho também, né, da falta de água que é recorrente em nosso município, e o pessoal reclama com toda razão, porque a falta de água é prejudicial demais para tudo, porque aí falta limpeza, né? Falta tudo, porque sem água a gente não faz nada. E antigamente, quando eram os funcionários da prefeitura, faltava-se água, mas não tanto. Hoje, até conversei um pouco com o vereador Nico, e a gente estava observando isso, fazendo essa observação, que antes faltava água mais um dia. Hoje falta 3, 4 dias. Então o pessoal fica desesperado. E... Pode.
Eu acho assim que, do mesmo jeito que nós estamos aqui, que a gente ouve o senhor Rogério falar, né, das coisas, por ele já estar há anos aqui, né, na Câmara, eu acho que o pessoal da Copasa também tinha que ouvir os funcionários de Jaci, para poder, né, manobrar aquilo ali, né, porque eles manobravam, fazia a água, tinha um horário que não caía água, mas depois caía, e o registro que vai para a Coab. Não sei se tem quantas casas que deve ter lá na Coab, que falta água, está faltando água demais. Mudar o registro, fazer um, poder pelo menos trocar o horário, vai cair tanta água até certa hora, depois vai fechar, vai cair em outro bairro. Eles estão precisando deixar, né, o pessoal de Jaci, que já trabalha, já faz tempo, escutar, né, o que eles falam.
Vereador Júnior, aproveitando aí a presidente falar, a questão da água, acho que todos aí ouviram as reclamações, inclusive temos um grupo de vereadores aqui, eu falei algumas palavras lá com relação à água no nosso município, e depois que a Copasa assumiu, as coisas pioraram, né, e as cobranças estão chegando, né, daqui a pouco vão chegar nas casas. E é muito chato ficar falando isso da reunião, né, então eu acho que as medidas vão ser tomadas diferente mesmo. O contrato fala que tem que se tirar a água do lago, está tratando a mesma água aí do Poço Artesiano, né? O calcário não vai ser tirado da água. Então, acho que temos que rever isso, não cobrando o prefeito, mas nós e o prefeito cobramos junto isso da Copasa. Certo? Então, eu acho que está passando de vergonha já. Já tem um ano que estão na cidade e parece que está fazendo um pó. Está parecendo picuinha já, porque já furou o poço lá, não liberou ainda. E essa semana aí, ó, tem casa que ficou 3, 4 dias sem água. Principalmente no Campo Alto e no São Mateus. Então, nós precisamos resolver isso.
A Coab também ficou sem água.
E a Coab, justamente a Coab.
Horizonte também.
Entrei no Horizonte.
Sem vereador.
Obrigado, vereador.
Então, quase já tem
dia. Mas o que a gente acha mais engraçado é que esse poço nunca termina, hein? Esse poço nunca termina. Falou que esse poço aí servia já assim inteiro. Mas não termina, como vai servir se não termina? Obrigado, Fidelela.
Juninho, você não é uma partinha? Estão falando da água aqui, já aproveitar esse ensejo aqui. Ele falou vários disso, senhor presidente, lá em alguns pontos nesses bairros lá. Eles estão fazendo essa manobra aí, fecham um registro aqui, para ir água para outro bairro. Só que mesmo assim não está funcionando. Então, assim, é um poço que, segundo eles, abaixou o nível da água para atender ali Coab, São Mateus, Campo Alto, e a avenida ali. Então não está mais vendendo. Então, assim, nessa questão aí, tinha que ter um plano B, um plano C, né? Porque o que está acontecendo? Às vezes eles fecham um registro para ir água para um bairro. E a água não chega. Fica 2 até 3 dias sem cair água. E quando ontem a Copaz, quando era funcionário de Assis que olhava, eles tinham mais eficiência, tinham uma preocupação melhor. Hoje a Copaz eu vejo que eles não têm tanta essa preocupação. Mesmo sabendo que a água não está chegando em tal bairro, ou seja, eles, na cabeça, eu penso assim, não tem muito o que fazer. Não tem um plano B, não tem um plano C. Então isso aí que é importante. Isso foi isso, Leandro.
Complementando as palavras do nobre vereador Nico, a Copasa, no dia que ela mandou seus representantes aqui nessa casa legislativa, eles firmaram, acredito que, se eu não estou enganado, eles firmaram um acordo que ia deixar um caminhão pipa, né, disponível, e até hoje eu não vi nem um caminhão papagaio aqui que dirá o pipa, né? Então, diante disso, né, a comunidade, ela tem todo o direito mesmo de reclamar, porque está sendo mal atendida, né, pela empresa que foi colocada no nosso município. Ela não está atendendo a nossa demanda. O vereador Jonathan falou do poço, e realmente esse poço aí já tem quase 2 meses? Tem mais, né? Então já temos aí muito tempo. Fechando essa pauta da água, porque todos nós recebemos várias reclamações, inclusive uma moradora, ela foi muito feliz, eu ouvi um áudio de uma moradora, ela foi muito feliz em falar que muitas empresas, né, funcionam 24 horas para não faltar o produto que ela vende. Por que que a Copasa também ela não poderia se esforçar mais para o nosso município? Se é falta de tempo, então que aumente a carga horária de trabalho e coloque mais funcionários para o terceiro turno. É o que eu penso. Senhor presidente, a senhora me dá mais 3 minutinhos, por favor? Tá bom, obrigado. Senhora presidente, falando então disso, eu queria falar, né, sobre o raio-x, né, que chegou hoje no nosso município. Eu até tive o privilégio de ver na hora que estava chegando, porque tive a feliz coincidência de estar chegando lá na UBS. E até ajudei a descarregar o aparelho. E queria falar, senhor presidente, que esse equipamento é o equipamento mais moderno da nossa região. Então, o Jaci hoje, quer dizer, a partir do ano que vem, vai estar muito bem servido, né? E lembrando também que o senhor prefeito disse que também para o ano que vem iria ver se conseguiria comprar, né, adquirir um aparelho de ultrassom para ajudar mais ainda o nosso município. Fazendo isso, acredito que exames que estão na fila aí iriam ser feitos mais rápido, bem mais rápido. Então, diante desse disposto, eu queria já agradecer a administração, né, o executivo, pela aquisição desse aparelho. E também falar sobre o mutirão, né, que muitas pessoas estavam esperando a sua consulta com o oftalmologista, e que esse mutirão que foi feito esse final de semana ajudou muito, né, a adiantar a fila. Senhora presidente, então eu não quero mais estender minhas palavras porque o meu tempo estourou. E eu desejo uma boa noite a todos que nos assistem, que vão nos ouvir, e que Deus esteja no coração de cada um. Boa noite. Vereador Célio. Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, presidente, nossos colegas vereadores, nossos funcionários aqui da casa, ao jurídico, aos que nos assistem aí, né, pelas redes sociais, né, YouTube, Facebook, e que vai nos ouvir na quarta-feira pela rádio de Jaci. Hoje eu vou falar algumas reivindicações, gente, que o povo fala para nós e nós somos a voz do povo aqui na Câmara, né? Votou para nós representarmos a nossa população aqui na Câmara. Então, essa semana, chegaram muitas cartas, né, de IPTU, da Prefeitura, cobrando valores imensos, de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. E, se eu não me falho a memória, nessa casa existe uma lei que foi votada em 2017, dezembro de 2017, é a lei 13.314, fica mais fácil. Então, é uma lei que eu, no meu entendimento, só poderia ser cobrado a partir de 2018. Né? Então, eu acho que cabe aqueles que foram cobrados, né, que chegaram às suas contas, às suas casas, procuram um advogado e entra contra a prefeitura. Eu acho, no meu ver, está errado. Porque decreto não vale mais do que a lei. E a lei só veio a virar lei nessa casa em 2017, em dezembro. Então, ela partiu a 2018. Então, eu acredito que poderia cobrar a partir de 2018. Então, aqueles que receberam, né, é o meu entendimento. Eu não estou falando que todos têm que fazer isso. Eu estou falando que está de uma forma errada, na minha forma de pensamento. Mas todos os moradores que receberam podem procurar o seu advogado e recorrer às suas...
Rogério, o senhor me dá uma parte? Também eu recebi uma ligação hoje de um munícipe que estava reclamando que fez o parcelamento, né, o refis, fez o... ela pediu a... Como chama? Não, tem outro... Como é que fala? É prescrição da dívida. E chegou uma carta para ela do IPTU e de água de 2013 e 2014. Então, já que a lei fala que a gente tem que pagar, do seu entendimento, a partir de 2018, então ela já acertou 5 anos para trás, né, de prescrição, de 5 anos para cá, e de água de 10 anos para cá. Então, olhando por esse prisma aí, então, nem esse pagamento que ela fez, ela deveria ter pago, então. Porque ela pagou antes de 2018. E ainda, depois que ela acertou tudo, e foi uma carta de cobrança para ela, de 2013 e 2014. E fora que está indo até para gente que já morreu. Para o meu avô, pelo menos, foi. Eu pensei até em levar. Eu pensei até em levar no cemitério, mas ele não ia pagar.
Então, gente, é isso. Então, no meu entendimento, eu acho que está errado, né? Mas cabe a cada um que foi cobrado, que não deve ser, todos, né, os moradores, a procurar mais informações com relação antes de pagar, certo? Então, essa é a primeira. A questão da água, só para repetir mais uma vez, foram várias reclamações de falta de água em vários bairros aí da cidade. Então, não sei o que está acontecendo com a Copasa, né? Não está sem explicação, nós estamos falando isso desde o início. Aí fala assim, mas o vereador votou e não votou, não estamos falando mais isso. Né? Se já está aí, nós temos que procurar resolver. Né? Então, acho que nós temos que resolver. E na época que foi aprovado, a Copasa estava em alta, era uma empresa muito boa, muito bem vista, né, na região. E hoje em dia todos têm muito processo com relação aos moradores de várias cidades, nossos vizinhos aí. Então, fica aí mais essa questão. A questão do gado, gente, aí na rua, nas ruas. O senhor João veio hoje a essa tribuna reclamar, né, com razão, né? Então, eu acho que cabe ao senhor prefeito, já tem a lei, né, ele pode usar a lei lá e fazer da forma que rege a lei. E cabe essa casa também cobrar. Isso nós vamos fazer. Fazer um ofício para ele, mandando a lei, para ele tomar as providências com relação aos gados aí da cidade. Quero falar também que, parabenizar o seu prefeito pelo mutirão, né, de oftalmologista que teve esse final de semana e ajudou muita gente falou bem também. É, o raio-x, né, chegou, foi falado já nessa casa, vou reforçar, chegou um raio-x, agora para colocar em prática o ano que vem, se Deus quiser, vamos ter aí um raio-x, né, na nossa cidade. Coisa que hoje em dia chega lá, tem que marcar, né? Você quebra o pé hoje, tem que esperar 15 dias para você fazer um raio-x. Nunca vi falar isso na minha vida. Então, gente, se Deus quiser, esse ano que vem, né, tem que acabar, se Deus quiser. É, falar também, para finalizar, com relação ao reajuste, né, dos servidores municipais, falei no início do ano e vou falar agora. Esse ano não tivemos reajuste nenhum para servidores. E tinha uma lei, né, federal que proibia, mas nas cidades vizinhas teve reajuste da inflação. Foi dada a inflação, lá foi dada a inflação de 7% para todos os funcionários da rede municipal. Não podia dar reajuste salarial, mas uma inflação poderia ter dado.
Eu acho que o ano passado também não teve reajuste também, não.
Não, eu acho que também não teve, não.
É, 2 anos.
Então, isso eu até falei com o prefeito, já falei com ele, liguei para ele e falei, ele vai pensar lá direitinho e mandar aí um reajuste bom para todos os funcionários. Né?
Ele falou isso mesmo.
Então, nós estamos aí aguardando a lei, e só lembrando aos funcionários também que os servidores públicos, que se a lei vier em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ela se retrai em janeiro, né? Se votar depois de janeiro, retrai em janeiro. Então, muitos vieram me perguntar, então estou só esclarecendo fatos. Voltando à questão do TPU, para não falar que falou errado, o meu entendimento é que está errado, o meu entendimento. Mas procuro, né, uma pessoa qualificada, né, um advogado, né, uma questão disso aí, para saber seus direitos, tá certo? Eu entendo que seria depois de 2018, porque não tinha lei antes. E o decreto não é maior do que a lei, tá certo? Obrigado, presidente.
Vereador Mico.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite aí aos demais vereadores, jurídicos, doutor Júlio, servidores da casa e também aqueles aí que nos acompanham pelas redes sociais e que vai nos ouvir pela rádio da CFM. Não vou ser muito extenso, né, senhor presidente? Hoje, mas só quero falar aqui um pouquinho a respeito desse assunto aí, dos dados do nosso município. É um assunto meio complicado, não é muito simples de resolver, não. O óbvio, né, seria o quê? Pegar esses dados, né, prender, esperar os donos virem, né? Mas eu já mexi com isso, pessoal. Então, prender um gado aí não é uma tarefa muito simples, não. Então, assim, isso tinha que terceirizar, tinha que pegar os pessoal experientes, né, que conhece. E ninguém quer pegar esse tipo de serviço. Então, não é uma tarefa muito simples prender esses gados aí que estão aí. Não é muito simples. Então, eu acho que o mais viável é a respeito de notificar, né, de multar, endurecer um pouco mais a notificação. Porque uma coisa é quando uma cabeça de gado, ele sai do pasto, ele para no município. Outra coisa, esses gados aí que já virou pasto, né? Já jardim,
faz parte, né? Já faz parte da paisagem.
Né? E essa hora lá, pode ser que ele vai virar um pasto também. Né? Vai virar. Então, assim, tinha que endurecer mais com os donos desses gados, né? Tinha que endurecer. É notificar, é ir atrás. Eu acho que é dessa forma que vai resolver. Prender, eu acho que não é muito simples, não. Mas é isso. Mas só sei que tem que resolver. Não é isso? Então, o João Veicá fez a parte. Ele está corretíssimo. Tem que cobrar mesmo. E estamos aí para atender. E o executivo, acho que precisa olhar essa questão com mais carinho. A respeito das estradas, né, igualzinho o vereador Júnior já falou, até onde arrumou ficou bom, mas o ano já se findou, bem o tempo das águas, então aquele serviço que eu estava fazendo, eu creio que esse ano não vai fazer mais, só para o ano que vem. Então, que você diga que o senhor prefeito, né, pelo menos agora atacar os pontos mais críticos, porque existem alguns pontos aí nas estradas rurais, né, que é mais crítico, então que tem que atacar nesses pontos. E o ano que vem, né, volta e retoma aquele serviço que eles estavam
fazenda. É, a respeito do raio-x também, é, aqui eu vi hoje a lá, sou prefeito. Acho que foi um grande, né, ganho aqui para o nosso município, para a nossa saúde. E a hora que estiver tudo prontinho, instalado, vai ser muito bom para a nossa saúde. Né? É um ganho muito grande mesmo. A gente fica feliz com isso. E por hoje é só. Boa noite a todos e um abraço a todos.
Vereador Edilson.
Boa noite a todos. Eu queria falar um pouquinho da Copasa, né? Não cortei o assunto de vocês aí para não atrapalhar o tempinho de vocês. Mas e foi sábado, eu estava lá na Coab, aí o cara da Copasa chegou lá na casa do rapazinho lá para... Não tinha água, tinha 2 dias que não caía água lá na casa dele. Aí eu ainda conversei com o rapaz da Copasa, aí o rapaz da Copasa falou que ia cercar, ia ligar o registro para outro lugar para ver se ia um pouquinho d'água na casa dele. Aí ele tentou lá, deu só meio, só um baile d'água e a água acabou de novo. Aí o coitado do rapaz, tinha 3 dias já que não estava sem água. Aí no domingo eu voltei lá de novo, aí perguntei para ele a água, ele falou, banana, nem água, não caiu, desde ontem, cara. Já tinha uns 3 dias que não caía. Aí o cara foi, fechou o registro de um lado para poder ver se colocava, se caía água para ele. Esse coitadinho não conseguiu cair água. O bairro subindo na serra aqui, a minha cunhada também teve que vir na casa da mãe dela tomar banho, então a vergonha que nem água lá não cai. Olha, se a Copasa não tá dando conta, é simples, é só pedir o acordo e rachar fora aí. É, ó, vocês não estão dando conta de fazer o serviço? Nós colocaram lei, né? Pediu, eu conversei, eu falei pro Fabiano, põe um lei lá para ajudar eles, para dar uma força para eles, que o lei entende. Mas nem assim não tá conseguindo, cara. Uma vergonha um trem desse. Tem lugar aí, ontem na casa do meu sogro, eu tava lavando carro lá às 7 horas da noite, todo mundo viu, falou, pra vocês tem água. Não é que pra nós tem não, é porque os coitados lá, eles fecham lá e deixam um lugar sem água. É muito sacanagem o que a gente tá fazendo. Porque quando a gente, eu liguei pro Fabiano, passei a mensagem pro Fabiano, eu falei, Fabiano, coitado, isso tem 3, 4 dias. Aí o Fabiano falou pra mim, eu liguei pra eles, eles não me atenderam, eu tô ligando lá em Belo Horizonte pra ver se eu consigo conversar com os caras lá. Mas tá uma vergonha. Como vocês veem, cara, todo mundo vai pagar agora. Se alguém não paga, mas a partir do ano que vem, todo mundo vai pagar. Agora largar o pessoal sem água é uma tristeza. O coitado lá, nem um golinho d'água para beber. O vizinho dele lá, não sei não, que arrumou água emprestada lá, deu para fazer almoço, para ele fazer almoço. Uma vergonha. Gozinho, por exemplo, tem coisa boa, Gozinho está fazendo uns tapas buracos, está ficando bom, a gente fica alegre com isso, agora a gente fica triste, a gente chegar na casa do pessoal e não tem nenhuma água para beber, coitado. Agora sobre esse negócio do gato também, é uma tristeza para a cidade de Gozinho Jaci, Gozinho esse espaço, isso, o pessoal quer compra lote, mas não tem coragem de limpar o lote, aí as vacas vêm e é onde... Tem que fazer uma multa para os donos dos lotes e fazer uma multa boa mesmo para os donos dos gados também. Aí eles criam vergonha e acertam os seus gados em cada um nos seus lugares. É só isso, uma boa noite.
Acabou. Preciso fazer suspense? Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu sempre fico por último, mas é normal. Eu estou acostumado. Boa noite aos jurídicos, aos funcionários dessa casa, você que nos assiste aí pelas redes sociais e vamos ouvir na quarta-feira pelas ondas da rádio Jaci FM 87,9 FM. Copasa, gente. Lá vai eu de novo. Se vocês quiserem me interromper, pode interromper, não tem problema não. Gente, como é que vamos fazer, gente? Tô usando, tá sendo caso de chacota. A gente vira e mexe, tá batendo a mesma tecla, não tá tendo sucesso. O Fabiano também, ele tá com essa preocupação também, né? Não é só nós, vereadores, não. Eu acredito que a cobrança em cima do Fabiano, do Toninho, tá sendo maior que em cima de nós, mas eles estão vindo em cima de nós também.
Porque se você não tem água, você vai fazer o quê? Você tem que correr atrás. Se eu não fosse vereador, até sendo vereador, se faltar água em casa, eu vou ficar doido. Pode falar, banana, pode falar.
Outra coisa, eu pedi pro cara ainda, por que você não arruma um caminhão pipa? Põe água pra ele ali, pede socorro, vocês não têm condições, eles pediam socorro a Copasa. Agora largar os coitados sem água, é uma vergonha.
É isso, Edilson, isso mesmo, tá corretíssimo. Os representantes da Copasa estiveram nessa casa. E nós tratamos eles cordialmente, com respeito pelo profissional que eles são, e que nós também somos eleitos pelo povo para cobrar. As perguntas nossas foram as perguntas até com um certo nível de cautela, para não ofender, para não negligir. Mas, ó, estou perdendo a paciência, nós já está chegando no extremo. A gente olha para essa foto aqui, mais uma vez, eu volto a repetir o mesmo discurso de alguns meses atrás. A gente olha para essa foto, vê esse lago e vê faltando água nas casas, é brincadeira. É brincadeira, cara. Eu acho que eu poderia fazer uma contratação, presidente, com todo respeito, com a sua autoridade, da senhora fazer outra, chamar eles aqui outra vez, para a gente rever o que é feio, o que está dentro do contrato, as leis, o calcário. A pergunta que eu fiz no dia, eles falaram que não vai tirar o calcário, falaram que não vai fazer ETA, ETA é um tratamento de água, no momento vai usar somente os poços artesianos que já tinha, que nós já tínhamos aqui. Tá uma vergonha. Meu Deus, eu tô perdendo a minha bênção. Eu nunca fui desse jeito. Todo mundo que vê eu conversando, eu falando aqui na tribuna, seja aqui no meu lugar, sempre com ética e com cautela. Mas tá difícil. Ultimamente tá difícil. É, a minha palavra é só. Deus abençoe a todos.
Senhora presidente, dá licença. Os vereadores estão cobertos de razão por se indignarem desse jeito, pelo fato de que tudo que foi combinado nessa casa, nada foi cumprido. O que a Copasa cumpriu que eles combinaram aqui até hoje? Nada. A indignação do Banana, do Elton, de até se levantar da cadeira dele, do Rogério, de todos nós, do Nico, do Jonathan, do Célio, e até da senhora presidente. Então, como o vereador Elton mesmo disse, nós fomos cordiais demais com o pessoal da Copasa para ficar nessa lambança aí com a população que nos elegeu. E não só a nós, como também o executivo. Então, acredito que dever-se-ia ter mais preocupação com esse lado, tanto de quem contratou, como nós de fiscalizar quem contratou. Então, eu acho que a gente deveria de realmente arregaçar as mangas e fazer a Copasa dar um jeito nisso. Igual o Banana disse, se eles não têm competência para executar o serviço, pede para sair. Eu também acredito nisso. Então, eu acho que a gente deve, acho não, eu tenho certeza que a gente deve sim juntar das mãos e junto ao executivo para que a gente consiga tomar uma providência mediante isso daí, porque realmente já passou de chacota.
Eu ainda mandei até um vídeo para vocês no grupo lá, para vocês verem que eu falei, que eu falo e eu não tenho vergonha de falar não. Todo mundo cobrava de mim que eu passava a palavra. Eu falei, eu vou falar só quando o pessoal me cobrar. Agora eles começaram a me cobrar e eu vou começar a falar. Ué. Porque é uma vergonha você chegar no lugar, você não tem nenhum hábito de beber.
Você não tem razão, do vereador Banana, é isso mesmo. Tem que falar mesmo, tem que bater na tecla mesmo. Nós vamos sair daqui com a cabeça cheia de ouvir falar, Copasa, Copasa. Mas nós não vamos parar de cobrar. Nós não vamos parar de cobrar.
Pior ainda, gente, se eu tivesse chegado em Jaci, não encontraram nenhum posto artesiano, eles tivessem que fazer tudo. Não, eles pegaram tudinho de mão beijada. Tudinho. E com posto, com nove, né? Com nove postos artesianos.
E agora, até as bombas, né? Tudo
sim,
pronto.
Tudo, tudinho. Tudo. E aí, até hoje, nada.
Só
nada,
presidente,
nada.
Foi dito aqui que o prefeito está sabendo, né? Que, inclusive, ele mesmo está ligando e não está sendo atendido. Agora, olha pra você ver.
ficou, eu liguei para ele, ele passou mensagem para mim, se todo mundo vocês viu, e ele cobrou, ele também tá cobrando dinheiro.
Então,
agora se a Copaz não tá dando conta, é o que saiu.
É o que eu tô te falando.
E outra coisa, nós não estamos questionando aqui se vai cobrar, como que vai cobrar, quanto que vai ser. Nós não estamos questionando isso, não. Nós estamos questionando a falta de água. Até porque a população está disposta a pagar, mas tem que ter. Vai pagar, sendo que abre o torneio, não tem nada, vai pagar o quê?
Até hoje nós não recebemos reclamação de alguém falando assim, nós vamos pagar, ter que pagar água. Nós recebemos reclamações que não tem água. Aí, logicamente, ninguém vai pagar pelo que não tem, né?
Mas vocês já não acham que já não está na hora da gente abrir uma outra CPI aqui nessa casa em relação ao Copasa, não?
Abrimos uma CPI.
Porque aí eles tentam, pelo menos, né, a nos responder via ofício, né, com a CPI.
Se não tiver cobrança, vai acomodar. Se não tiver cobrança, se não abrir uma CPI concreta, se não tiver batendo em cima, cobrando, vai acomodar. Porque eu tenho certeza que na casa deles não está faltando água, não.
Tive que mostrar até o áudio que eu mandei para o prefeito, para o cobrador ver que eu estou fazendo o meu papel certo. Porque às vezes ele fala assim, a gente cobra dele, chega de hora lá, ele finge que falou com ele. E eu mostrei até o áudio que o prefeito mandou para mim também.
Acalmar os nervos. Ah, isso aí vai demorar, gente, infelizmente. Sim.
Mas você chegar na casa, coitado, eu vou voltar a repetir de novo. Se você chegar lá, você vê, não tem nem como a pessoa dar uma descarga no banheiro. Não tem como a pessoa fazer um café. Eu lá em casa nunca faltou, não, graças a Deus. Mas não é porque não, porque usa muito pouco. Agora, olha, coitado, o cara da Copasa estava lá, eu falei, arruma um caminhão, a ver se você não tem condições, pede ajuda. E os povos ajudam se pagar o caminhão-pia para pôr água na casa dos pessoal aí, ué?
Não, é isso. É uma obrigação da Copasa. Faltou água, eles que têm que distribuir.
Na verdade, foi combinado aqui nessa casa isso. Foi combinado, foi tratado aqui. Eles
então,
colocaram
agora,
o caminhão...
Agora, ao invés de a gente ligar para o Marcelo, a gente liga para o Eli, que é responsável por ele. Pronto.
O Barano falou uma coisa que é certo, que no início, vocês não estão dando conta, põe a mochilinha nas costas e vai embora. Mas ele não vai querer deixar... É, galinha dos ovos, assim, você mesmo disse, pegou tudo pronto. Canamento pronto. O que eles estão fazendo? Só colocando uns hidrômetros aí.
É, lá em casa já gastou 56 mil litros de água. Devia estar passando o pessoal da Copasa olhando isso. Vou tirar uma
Ô, vereador Célio, fora os estragos que estão fazendo nas casas, né, e não estão arrumando. Né, onde tem piso, quebra tudo. É, e não estão arrumando. E os buracos também estão fazendo aí. Até agora eu não vi eles estão com a fazer o tampa buraco deles, não. Quem está fazendo é a prefeitura, né? Os deles, estão pulando, exatamente, Juliana.
É isso mesmo, porque eu vi lá na perto da igrejinha lá, arrumaram os outros lá e largaram o dedo para trás.
É, nesse caso é porque o da prefeitura é da prefeitura. Quando a Copasa faz, ela tem que arrumar, mas ela não está dando conta de fazer nada, né? Ela já quer receber sem gastar.
Aí fica difícil, porque aí arruma perto da nossa casa. Aí mais pra cima um pouquinho não arruma, aí o pessoal falou, mas perto da casa do Barão não arrumou, lá mais pra cima. Aí fica difícil.
Gente, vamos prosseguir então com a reunião. É, projeto de lei 1421 dispõe sobre o plano plurianual PVA do município de Jaci para o período de 2022 a 2025 e das outras providências. Segunda votação e redação final. Antônio?
A favor.
Elcio?
A favor.
É, Rogério?
A favor.
Jonathan?
A favor.
Juninho?
A favor, senhor presidente.
Célio?
A favor.
Banana?
A favor.
Obrigada.
Unânime.
Projeto 1521. Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2022. Segunda votação e redação final. Antônio?
A favor.
É, Elton?
A favor.
Rogério,
a favor.
Jonathan,
a favor.
Juninho,
a favor.
Célio,
a favor.
Banana,
a favor.
Votação unânime. É, projeto 2021 dispõe sobre a proibição de fogos de artifício que causem efeito sonoro ruidoso no município de Jaci e das outras providências. Autoria dos vereadores. Leitura e envio às comissões permanentes. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.